Bem, uma área de descompressão, no termo, nos termos utilizados pela arquitetura, são espaços utilizados para que os profissionais possam ter um ambiente de descanso, de lazer, de alimentação, enfim, para que eles saiam do espaço do UTI ou das áreas de atendimento de Covid e que eles possam ir para um local em que eles consigam manipular os seus celulares, fazer uma alimentação, descansar, enfim, conviver com outros colegas, mas fora dos espaços de atendimento de Covid.
Ou seja, né, diretor, é um espaço que às vezes pode ser até um pouco menos pensado pelas instituições, né, porque o profissional que está nessa carga de estresse, nessa carga de estar à linha de frente de todo esse processo que a gente está vivendo, é de muita importância isso na vida do profissional, né?
Com certeza. Atualmente, as instituições de saúde, falo pelo Vervi, nós já possuímos refeitórios, salas de dormitórios médicos, mas não no padrão que o grupo de arquitetos voluntários está trazendo para nós. Então, neste momento, que a maioria dos hospitais, eu incluo o Vervi aqui, nós estamos focados em estruturar equipes, adquirir insumos, definir protocolos, foi muito gratificante receber esse projeto e eu parabenizo o grupo de arquitetos voluntários pela iniciativa. Porque realmente, nesse momento, os hospitais estão focados na aquisição desses insumos e certamente não teriam a condição de investir num ambiente completamente diferenciado. Desde o uso de cores, eu pude avaliar o projeto, né? Foi pensado a questão da utilização de cores, de visibilidade para o ambiente, de claridade, enfim, de tudo que possa vir agregar para que a pessoa possa sair um pouco daquele ambiente de estresse, da assistência, e possa descansar ou, enfim, conviver num momento um pouco mais saudável, né? Menos presente da doença.
Desde o dia 21 de março, o Hospital Vervi Ramos tem um espaço exclusivo para atendimento respiratório. Como é que está o desenvolvimento desse espaço, diretora, nesse já um mês aí de atendimento exclusivo para esse tipo de doença?
Quando nós instituímos, o objetivo realmente foi esse, separar as demandas normais do hospital para as demandas de sintomas respiratórios. Até esse momento, a gente não tem tido um aumento significativo. A gente tem tido entre 8 a 10 consultas dia. Nós atendemos na parte ambulatorial só convênios, não temos atendimento pelo SUS. Mas a gente percebe a segurança do usuário ao chegar na instituição. Por ele saber, mesmo que nesse momento esteja sendo indicado o uso de máscara para todas as pessoas, há 10 dias atrás não existia essa indicação e as pessoas se sentiam mais seguras em estar num ambiente que, em tese, não teriam pessoas com sintomas respiratórios, né?
E na sexta-feira teve a visita do secretário municipal de saúde, Jorge Olavo Castro, visitou o hospital de campanha que está sendo instalado ali também. Como é que foi essa visita? O que, de recursos vai ser investido aí por meio da prefeitura no hospital?
Na verdade, ele veio, enfim, avaliar como estava a mudança do espaço, porque nós tivemos que fazer uma reforma significativa, como eu já comentei em outras entrevistas. Essa área era uma área de atendimento de saúde mental, então não possuía rede de oxigênio, de vácuo, de ar comprimido. Ele veio fazer um acompanhamento do status da obra, né? Nós também, foi um momento que ele trouxe alguns insumos que foram cedidos pela prefeitura nesse momento, como cadeiras de rodas, cadeiras de apoio para os quartos, enfim, suportes de soros, escadas. Então, ele também veio entregar esse material. A gente projeta que até o final dessa semana esteja concluído, porque nós tivemos inicialmente uma dificuldade na aquisição dos insumos para a rede de oxigênio, em que a gente tem recebido parcialmente, até porque as empresas estavam fechadas quando nós iniciamos. Então, por isso que atrasou um pouquinho, mas até o final dessa semana nós esperamos que esteja concluído.
E na manhã de sexta-feira, né, também foi, o hospital recebeu algumas doações, empréstimos, cadeiras de rodas, outros aparelhos. No momento como esse que a gente está vivendo, a gente fala muito de doações, de quem puder ajudar, que possa ajudar. E qual a importância dessas doações nesse momento tão primordial que a gente está vivendo, diretora?
Na verdade, é fundamental essa mobilização da sociedade. O vírus, eu acho que ele traz uma questão de igualdade, né? Que todas as pessoas são iguais nesse momento de acesso à saúde. Então, é fundamental essas doações, quer seja em insumos, quer seja em recursos financeiros ou mesmo voluntariado. Nós aqui no hospital temos recebido muito, abrimos um cadastro, mas temos recebido muitas ligações de costureiras voluntárias para nos ajudar na confecção de máscaras. O que a gente tem visto a nível nacional é real, os insumos estão cada vez mais escassos, há uma dificuldade na aquisição, os custos aumentaram muito. Então, todos os hospitais vão precisar. E esse movimento solidário, ele é muito importante. A própria SIC tem um movimento junto com os hospitais e com os empresários locais, mas que deveria abranger toda a comunidade no sentido de que cada um se fosse solidário para doar, né? Através de voluntariado, ou através de insumos, ou através de recursos financeiros. Porque os hospitais estão já há mais de 30 dias, desde que estamos com o programa que tem que ser seguido, de que as pessoas permaneçam em casa sem movimento de cirurgias eletivas, a diminuição de internação ela é significativa, então óbvio que ocorre uma redução no faturamento. E os recursos acabam sendo menores, então é fundamental essa doação por parte da sociedade. E eu acho que o segundo ponto que nós temos que discutir é a conscientização das pessoas, de incentivarmos que as pessoas que não estão trabalhando permaneçam em casa. Eu confesso que eu fico um pouco assustada quando a gente circula pela rua, no mercado, que as pessoas não parecem conscientes ainda da gravidade, do risco e da possibilidade de esgotar o sistema de saúde para o atendimento.
Uma outra questão também, ainda voltando àquela a parte da área de descompressão, aí, como é que foi o contato dos arquitetos voluntários, como é que eles chegaram até vocês, como é que foi esse meio de campo aí para se constituir essa área?
Na verdade, esse é um projeto que tem a sua base em Porto Alegre, eles têm uma parceria aqui com a arquiteta Adriana Karkoff, que identificou através da própria imprensa os hospitais que seriam referência para o atendimento de campanha do Covid-19, e aí ela fez um contato com a instituição, eles vieram fazer uma visita e nós conseguimos adequar alguns espaços que um já estava sendo projetado para que fosse uma área de descanso dos colaboradores que atendessem o Covid, justamente para que eles não permanecessem no mesmo ambiente de outros colaboradores que não vão atender os pacientes de Covid. Mas certamente nós íamos fazer uma adequação desse espaço, não com o olhar que esse grupo de arquitetos está fazendo. Eu acho que vai ficar muito bacana o espaço de excelente convívio e com certeza isso motiva as equipes também num momento tão difícil.
Quantos profissionais atualmente, diretora, na área de enfermagem, técnico de enfermagem, médicos atuando aí no hospital?
Hoje o nosso quadro é 750 colaboradores, mas para essa área de 49 leitos, mais os 8 leitos de UTI, nós contratamos em torno de 60 profissionais, entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros. E alguns profissionais que já trabalhavam conosco da área médica ampliaram a carga horária.